Doutor Fernando, com a palavra.
Bom dia, primeiramente, ao presidente da mesa, senador Paulo Paim, agradecendo o convite. Frei Davi, ele mandou uma benção e um abraço fraterno a todos aqui. A gente sabe que ele mandou uma mensagem hoje para mim e pediu para dar um abraço no Paulo Paim, presidente da mesa, e a todos vocês. Né? Todos conhecem o Frei Davi, sabe que ele é um dos senadores aqui, ele é do Congresso. Né? Então, assim, senador na vida de luta, né? Que a gente sabe muito bem. Inclusive, Adams também mandou um abraço para o nosso advogado Humberto Adams. Tá? E agradecer também aqui, dar um bom dia também para o senador Cristóvão, que a gente acompanha também esse trabalho dele lá na luta pela educação no país. Né? O ministro interino Mário Lisboa, que também tem essa luta desde o início, a Josefina, a companheira, o Sérgio José Custódio. A EDUCAF agradece muito a oportunidade de sempre estar presente nesses debates. Né? Há um mês e meio atrás, eu tive um caso bem interessante de um colega de infância que cresceu junto com a gente na cidade de Ceilândia, cidade satélite de Ceilândia, cidade altamente discriminada, né? Pela sua cor, pela sua pobreza, pelo seu alto índice de criminalidade. E o colega Cláudio, ele por ser refém de toda a situação brasileira, os pais, colocou na certidão de nascimento dele que ele é branco. Só que ele, da minha cor, ele se autodeclara branco. Ele não se vê como negro, infelizmente. Não, a gente vê também que não é uma culpa dele. A gente tem que ver também todos os significados para que eles não se autodeclarem negro. E o IBGE e o IPEA coloca que a população brasileira a população brasileira negra já é mais de 50%. Então, por ignorância dessas pessoas de ainda não se autodeclararem, nós temos um problema aí nesses dados. Né? E o Cláudio, eu tive um debate aqui na TV Câmara há umas duas semanas atrás, antes da presidenta sancionar essa lei extraordinária, ele me procurou e contou uma historinha bem interessante. Lá na Ceilândia, estava tendo uma batida policial, que até aconteceu o nosso maior forró do Cerrado, né? Nossa festa aqui de nordestino lá na Ceilândia, que já tem âmbito nacional. E a polícia fez uma varredura lá na Ceilândia para que não acontecesse nenhum caso que chamasse a atenção da mídia, principalmente na Ceilândia. E o Cláudio, ele estava indo para a casa dele, foi à padaria, foi abordado pela polícia. Foi revistado normalmente, né? Ao retornar de casa, foi abordado novamente por outra viatura. E quando entrou na rua, foi abordado uma terceira vez. E aí ele pegou e falou, poxa, eu fui abordado três vezes? E um policial teve a audácia de falar para ele assim, quem mandou você ser preto? E o Cláudio, no outro dia, contando essa história para a gente, lá num barzinho, ele tomando a cervejinha dele. A gente perguntou, você não pegou nem o nome do policial? Ele, não ligo para essas questões, não. O cara falou para falar. Aí quer dizer, é normal uma pessoa negra, onde um policial falou que ele é negro e que ele não se autodeclara negro, foi abordado três vezes pela polícia, né? Que a gente sabe qual é a forma de abordagem quando é um negro, e deixar por isso mesmo. E aí depois eu trouxe o debate lá, coloquei lá na roda mesmo, conversando com o pessoal, e observei que a população negra, uma boa parte é contra as políticas e ações afirmativas. Então tem algum processo errado ainda. A nossa grande mídia não está trabalhando para isso. Né? Nós temos uma lei sancionada, onde teve uma matéria pequeniníssima, curtíssima na cadeia de informação brasileira, e que as pessoas não têm a informação adequada, ainda não sabem como vai funcionar o sistema de cotas. Né? E hoje, nesse debate, a gente está vendo como vai funcionar todo o processo dessas 50 vagas. Por exemplo, nós temos aqui uns dados, até mesmo da Educafro, onde fala 50% das vagas são para as pessoas que não vão concorrer pelas cotas, e outros 50% para as cotas sociais, cotas raciais e indígenas. E aí nós temos um dado também interessante, viu, senador Cristóvão? Que fala assim, o número de alunos formados no ensino médio na rede pública são 88%. E o número de alunos formados no ensino médio na rede particular são 11,2%. Onde eles estão com as maiores partes ainda dessas vagas. Então há uma coisa ainda estranha que a gente ainda vai buscar, igual você falou, a gente tem que buscar o 100%, melhorando na base também. Vamos buscar isso agora, foi bom o senhor provocar essa discussão, que a Educafro já vem trabalhando também com a rede de escola particular e pública, nos informativos, que a gente não vê o MEC ainda com os informativos, tratando a questão até mesmo do vestibular, da isenção. Ou seja, o pobre, ele já é excluído, já na inscrição do vestibular. Porque pagar R$80 numa inscrição, ele já está excluído. Ele não vai fazer o vestibular. Não vai fazer o vestibular. Eu tenho uma outra situação aqui, interessante, que foi sobre o médico. Não sei se vocês estão lembrados, aqui em Brasília, um médico que foi ao cinema e humilhou, rebaixando uma funcionária do cinema, uma atendente, na frente de várias pessoas. E aí eu pergunto, a gente faz uma seguinte colocação, se esse médico, ao estar cursando, né, medicina, ele tivesse na sala alunos negros, será que ele teria esse posicionamento de discriminação com outra pessoa? Ou será que é normal as pessoas se formarem, igual a nossa amiga ali colocou o relatório dela aqui, colocou a sua situação de vida, que era ela e outra pessoa como negra dentro de uma faculdade, dentro de uma sala de aula. Se esse médico tivesse companheiros, amigos, alunos, estudando com ele medicina, será que ele teria essa mesma reação? Né? E a gente também não vê também o pós, o que aconteceu com esse médico. A gente passou na grande mídia, o delegado ia apurar o fato, né? Só que ele incorreu em alguns crimes que a gente pode estar colocando aqui, injúria, é tudo crime. Se for injúria racial, ele está praticando um crime e a lei tem que puni-lo. A mídia não passa o que aconteceu com ele, talvez porque ele seja médico, talvez porque ele está na elite. Foi esquecido essa situação, e aqui em Brasília, recentemente, foi nesse ano que aconteceu. Então, a gente não pode esquecer isso também. Uma outra situação que a gente vai colocar aqui, que o nosso ministro interino bem disse aqui, o senador Cristóvão também, a questão das cotas, ela não surgiu agora. E a gente também vai lembrar também da era Vargas, né? Que quando as indústrias estrangeiras chegou ao Brasil, ele também exigiu cotas para os brasileiros trabalharem nessas indústrias. Então, ninguém está inventando o sistema de cotas agora, não. Ele já vem há muito tempo. E vamos também falar dos portugueses, quando vieram para o Brasil ganhando terras para poder residir aqui, eles foram cotistas também, para poder povoar o Brasil. Então, as cotas, elas não estão surgindo agora, não. Né? A gente está precisando de cotas, que eu tenho vergonha de falar que nós estamos com uma lei aprovada, graças a Deus, a gente está feliz, mas ao mesmo tempo com vergonha de que precisa de uma lei para colocar os pobres nas universidades. É um pouco interessante essa colocação, né? Eu tenho outra situação aqui da Educafro, que é um estudo que a gente fez, inclusive com a pedido do Davi, ele pediu para eu colocar esses dados aqui, que nós estamos hoje comemorando, esse ano, 10 anos de cotas, né? Em apenas 5 anos de cotas, foi colocados mais alunos negros do que os longos 500 anos. Então, são 10 anos, eu falei aqui em 5 anos. Então, já são 10 anos, esse número já triplicou, com certeza. Agora, a gente também tem que pensar numa outra situação, tá? Se esse número triplicou. Esse número triplicou, mas não são todas as universidades que adotaram cotas. Então, vocês imaginam se todas as universidades tivessem adotado cotas, senador? Qual o número que nós teríamos de pessoas... a gente estaria comemorando hoje os 10 anos de cotas, não com triplo, mas com muito mais. O número a gente perderia até aqui as contas. Então, é um pouco interessante. E, Ticiane, eu tenho uma outra situação aqui que nós convivemos lá em Mato Grosso, que foi interessante. A gente foi fazer uma visita na Universidade Federal de Mato Grosso, e aí, acho que era no segundo dia de aula, e tinha uma sala que estava tumultuada. Bem tumultuada, todo mundo tirando foto, todo mundo correndo. E a gente fica preocupado, né? Quando dá um tumulto, parece que tem alguma coisa estranha acontecendo. Quando chegamos lá, era o pessoal tirando foto com um índio, que passou no vestibular e estava estudando. Aí, quer dizer, é estranho as pessoas acharem estranho um índio dentro da universidade. Então é só no Brasil mesmo que isso é um absurdo, porque não tem condições. As pessoas tirando foto com aquele índio, para assim, ó, vou guardar, porque isso aqui é inédito uma coisa dessa. Então, assim, será que é inédito? Será que é normal a gente ver os nossos índios vendendo pulseira na rodoviária, onde a gente vai sempre encontrá-los? Será que a gente não pode encontrar nas universidades? Então, as cotas, ele vai mudar essa história, sim. A gente sabe que não vai diminuir a discriminação. Até mesmo o nosso ministro Joaquim Barbosa, da STF, ele contou uma historinha para a gente bem interessante, que ele estava chegando ao tribunal, no carro oficial, e aí estava a filha, ele resolveu descer e ir mais rápido lá para o seu gabinete. E quando ele foi adentrar a porta, um segurança negro falou para ele assim: aqui só entra autoridade. Ele automaticamente, a gente conversando com ele, qual foi a providência que ele tomou, ele riu e falou: não, eu sou autoridade, vou entrar. Ele falou: não, a pessoa, ela foi colocada num trabalho ali já com essa visão, com a visão de que o negro não vai ter acesso a nada, aos largos escalões da sociedade, né? A grande escala do poder público. Então, a gente não vê as pessoas em altos escalões. Eu tenho uma outra situação aqui também. Então, aqui são relatos que o Frei Davi, ele sempre pede para a gente colocar, porque isso vai fazer com que a gente reflita mais também sobre toda a nossa história, né? Aqui nós temos um dado interessante da Educafro. 100 mil bolsas de Ciências Sem Fronteiras. 100 mil bolsas de Ciências Sem Fronteiras. Quem depois quiser conhecer o programa, a gente vai distribuir as cartilhas aqui com os nossos companheiros. Menos de 1% de negros estão com essas bolsas, senador. Menos de 1%. São 100 mil bolsas. 100 mil bolsas. Nós tivemos uma reunião em junho com o presidente do CNPq, perguntando para ele: vem cá, o porquê que isso está acontecendo? E ele colocou bem claro: não, isso é uma política nova que a gente está adotando, essas bolsas. Vem cá, então é uma política nova com os vícios velhos, porque já vem viciado. De 100 mil bolsas, menos de 1% é destinado aos negros, tá, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente vai debater agora as cotas, não mais nas universidades. A gente vai debater agora as cotas na questão do pós-cotas. Nós vamos começar a debater agora as cotas no emprego público. Nós vamos começar a trabalhar as cotas, é igual o próprio senador falou aí, a gente tem que começar também na questão da educação base. Mas vai melhorar a educação base, senador, quando nós tivermos os nossos cotistas também formados, né, empregados nos melhores empregos que é da minoria branca ainda utilizada, aí sim nós vamos começar a trabalhar essa situação. Vamos trabalhar agora, já com os movimentos negros, eu entendi a sua colocação, que a gente tem que começar a trabalhar sim. Nós já estamos entrando nas escolas públicas, e nós tivemos um dado alarmante também, nas escolas públicas, que os diretores de escolas públicas e alguns professores não estão preocupados com o aluno que está no ensino médio concluindo. Os alunos não sabem nem que universidade vão entrar, não sabem nem qual curso vão fazer. Eles ali vão terminar o ensino médio e pronto, agora vão procurar trabalho nos empregos subjetivos aí, que a gente sabe quais são que eles vão incrementar. Então, assim, a gente está preocupado demais com a situação da escola pública, sim. Estamos entrando nas escolas aos poucos e percebendo qual o trabalho que a gente vai ter que retomar com as direções das escolas, com a Secretaria de Educação, principalmente aqui do Distrito Federal. Porque a gente foi na periferia, quando a gente pergunta para o aluno: o que você vai fazer, qual curso que você quer se graduar? Eles: não tem visão disso. Então tem alguma coisa errada. Então alguns alunos não estão se formando, por quê? Porque existe uma barreira já para eles dentro da própria escola, dentro das próprias instituições. Então, Sérgio, o senador tem razão em que a gente precisa agora criar mecanismos para entrar nas escolas públicas e fazer com que aquele aluno, ele termine o ensino médio e já entre na universidade, pensando num curso, né? Outra situação, quando a gente fala assim: vocês já sabem, conhecem o sistema de cotas? Ele: não, mas eu não sou incapaz de passar no vestibular. Mas ninguém aqui está falando de incapacidade. O sistema de cotas, o aluno negro cotista também, e os cotistas da rede pública, eles irão fazer o vestibular, sim. Quem disse que ele não vai ter que fazer o vestibular? Ele vai ter que fazer uma redação. Só que os critérios para as notas dos alunos serão diferenciadas. Porque não tem como o aluno competir com aquele aluno que sai de casa com café todo bonzinho, bonitinho, com frutas. O pobre, ele não tem isso. Então, ele vai ter que fazer uma prova diferenciada, sim. Mas ele vai fazer a prova. Quem disse que ele não vai fazer prova? Aí sim, ele vai merecer a vaga depois dessa prova, que a gente vai tirar da situação da meritocracia, como o Frei Davi sempre bate, né? A questão da meritocracia que existe aí, que é igual o próprio senador colocou aqui, os primeiros alunos. Eu conheci um aluno lá quando eu me formei, que era um aluno que tirava as melhores notas na situação, nas ciências exatas. Mas quando a gente ia fazer um trabalho em grupo, ele não conseguia fazer trabalho em grupo, porque o cara era individualista. Ele foi programado para passar em vestibular. Ele foi programado para ser o primeiro em qualquer coisa, mas ser para ele e não para a sociedade. Enquanto os outros que entraram lá com notas mais baixas, né, os últimos, são pessoas hoje que estão trabalhando pela sociedade, trabalhando pelo país. Então, assim, nós estamos cansados de programar robôs que vão passar em vestibulares, por que ele não estuda lá em Harvard? Né? Já que o pai teve condições de pagar um curso para ele de R$3.000, R$4.000 de mensalidade, agora ele está estudando numa universidade pública. Né? Então, a Educar acha muito estranho ainda essa situação das cotas não estar avançando no pós-cotas, que vai ser para concurso público em geral, que a gente vai começar a trabalhar agora, né? Que a gente está preocupado com os alunos que vão se formar nas universidades.